Dada a atualidade do tema, vamos começar pelo final da conversa. A plateia quis saber das vantagens do uso da cannabis para fins terapêuticos. O psiquiatra Tiago Reis Marques recorre à sua experiência para deixar uma mensagem clara. O seu uso aumenta o risco de doença mental.
Eu não vejo nenhum lugar para a cannabis neste momento no tratamento de nenhuma doença, nem para aumentar qualquer criatividade, faz lesões à memória relativamente graves, mas à semelhança do álcool, é uma droga comum que as pessoas utilizam. A única coisa que me assusta é que este processo de legalização da cannabis passa quase por uma desresponsabilização ou por uma passagem de uma mensagem que a cannabis afinal não faz assim tão mal. E que a cannabis, se o governo a legaliza, é porque não faz mal nenhum. Os cigarros são legais e matam milhares de portugueses. O álcool é legal e mata milhares de portugueses. Portanto, não é sinónimo estar legalizado e fazer bem. Portanto, não vejo nenhum espaço para cannabis, a não ser na dor crónica, etc, etc. E mesmo nesses casos nós conseguimos extrair a substância ativa e dá-la.
E esta é a opinião de alguém que, na sua atividade de psiquiatra, tem anos de experiência de trabalho associado à utilização da cannabis.
A cannabis, eu trabalhei e trabalho muito na cannabis. A cannabis, ao contrário do que a maior parte das pessoas diz, não é uma droga leve, é uma droga com um risco enorme. Tem um risco, se vocês fumarem se fumarem cannabis, aumenta o vosso risco de ter uma doença mental grave, como uma psicose, esquizofrenia, cerca de 4 a 6 vezes. Se vocês fumarem antes dos 14 anos de idade, aumenta o vosso risco em 8 vezes. Se vocês fumarem antes dos 14 anos de idade, fumarem frequentemente, o vosso risco aumenta para cerca de 10 vezes. Se vocês fumarem cannabis de alta potência, que hoje em dia a planta da cannabis é geneticamente modificada para ter cada vez quantidade maior, o que acontece hoje em dia é que antigamente fumava-se cannabis com muito pouco conteúdo em THC, que é o tetraidrocannabinol, que é a quantidade de cannabis que existe na planta. Hoje em dia, a planta geneticamente modificada tem muito mais quantidade. É a mesma coisa que beberem uma cerveja versus beberem uma aguardente ou beberem um whisky. Portanto, hoje em dia, a cannabis é muito mais potente. Portanto, a cannabis é uma droga que aumenta muito o risco de doença mental grave.
E se a cannabis aumenta o risco de doença mental, a dopamina em excesso no cérebro também contribui para o aumento deste tipo de patologia.
Trabalho no excesso de dopamina. Quando vocês têm dopamina a mais, ficam psicóticos, têm delírios, têm alucinações, como é comum em doentes com esquizofrenia ou em doentes com doença bipolar. E o que nós sabemos hoje em dia, e vocês já devem ter ouvido falar muito, é o gênio louco. O gênio louco, principalmente nas artes, é algo que está muito estudado. Ou seja, nós sabemos, Hemingway suicida-se, doente bipolar, Virginia Woolf, Janis Joplin, Rothko, Van Gogh, e isto tem obviamente um lado genético. As pessoas não sabem, o Einstein, o filho tem esquizofrenia, e assim sucessivamente. Ou seja, há uma ligação muito grande, quase é o yin and yang da criatividade e da genialidade criativa, é que vem acompanhado da doença mental.
E o que é a dopamina? É um neurotransmissor principal responsável pela criatividade.
O que é que está por detrás destes momentos eureka? Por trás destes momentos eureka está um neurotransmissor. Está um neurotransmissor que é a dopamina. A dopamina é um daquelas substâncias químicas que faz que todos já ouviram falar. É uma substância que é simplesmente produzida por 1 milhão entre 86 bilhões de neurónios. Portanto, é algo que não é. São poucos neurónios que produzem, mas é uma substância química muito importante porque tem muitas funções. E a dopamina está sempre a disparar, não é ou dispara ou não dispara. Tem sempre um ritmo fásico, um disparo tónico constante, e de tempos a tempos ele dispara uma grande quantidade de dopamina. Essas grandes quantidades de dopamina são quando, por exemplo, vocês estão a aprender, quando acontece um estímulo externo, quando têm prazer, quando fumam um cigarro ou algo, quando se toma qualquer coisa que nos dê um chocolate, liberta dopamina. E o que acontece no cérebro nestes momentos eureka é o disparo, é um aumento muito grande desta dopamina.
E para aumentar a criatividade, é muito usual, nos dias de hoje, a utilização de drogas ao pequeno almoço.
O que é que toda a gente anda a fazer para aumentar a sua criatividade? Anda a fazer o que se chama microdosing, que é pessoas a tomar LSD ao pequeno almoço. Em doses mínimas, em doses muito pequenas, Silicon Valley está cheio de microdosing, portanto, todas as pessoas acordam de manhã, tomam uma pequena dose, toda a gente toma drogas de manhã. E agora, o café é uma droga. As pessoas lembrem-se que o café é um estimulante, é um agonista dos receptores da adenosina no cérebro. Portanto, simplesmente o que as pessoas fazem com microdoses de LSD, doses mínimas não suficientes para alucinar, é fazer com que o cérebro comunique mais, que haja mais conexões cerebrais. Portanto, hoje em dia, existem muitas pessoas a aumentar a sua criatividade com base em drogas, como seja tomar... E não encarem isto como uma apologia a nada. Portanto, não me citem sobre isto. Estou simplesmente a dar dados do que se anda a fazer para aumentar a criatividade.
A dopamina vai reduzindo no cérebro ao mesmo tempo que aumenta a idade. Daí ser fácil explicar doenças como o Parkinson.
A partir dos 30 anos de idade, nós cada vez temos menos dopamina no cérebro. É por isso que nós, com o passar da idade, somos cada vez menos criativos. Temos cada vez menos capacidades de criar. E o engraçado é que a dopamina não existe só para isso. A dopamina está envolvida em doenças mentais. E que doenças mentais são essas? Quando nós... Porque a dopamina está envolvida no ato motor. Qualquer ato motor que vocês fazem, a dopamina é libertada ligeiramente no cérebro. Quando a vossa dopamina começa a morrer, o que é que vocês têm? Têm um Parkinson. E o que é incrível é que as pessoas com Parkinson deixam de ser criativas. Até que começam-lhe a dar medicamentos, eles voltam a ser criativas. Os fármacos para tratar o Parkinson dão outra vez a criatividade.
A conversa incidiu na neurociência da criatividade. Tiago Reis Marques explicou a criatividade em 4 grandes estadios. O primeiro é o da preparação, da construção do nosso conteúdo base. O psiquiatra convidado das conversas da Bolsa declara-se completamente, cientificamente, contra a ideia do talento e dá exemplos que favorecem a sua tese.
Mozart é um prodígio musical. Aos 6 anos, o Mozart compõe a sua primeira obra. Aos 12 anos está a tocar na corte austríaca. Aos 15 compõe as suas primeiras grandes obras, e toda a gente pensa que este homem nasceu assim. A maior parte das pessoas esquece de uma coisa, esquece que o pai do Mozart é professor de música. O pai de Mozart não só é professor de música, o pai de Mozart é condutor de uma orquestra. O pai de Chopin, exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que nós reparamos é que estas pessoas têm a possibilidade de, desde a infância, nascer num ambiente onde são completamente estimuladas. E são estes ambientes do enrich environment, onde eles cresceram.
Ou seja, Tiago Reis Marques acredita que o ambiente faz crescer o talento e explica grande criatividade das crianças.
Steve Jobs disse que a criatividade é simplesmente a conexão de coisas. Ele diz que as pessoas criativas deviam ter vergonha porque não inventam nada. Simplesmente conectam coisas. São os conectores. Eles simplesmente ligam pontos que mais ninguém ligou. E isto aqui é visível em quem é que consegue ser... Quem é que é, por exemplo, quem é que é muito criativo? As crianças. Nós temos um problema, e já passo a mostrar qual. As crianças têm duas grandes vantagens. A primeira grande vantagem, ao contrário do que vocês possam pensar, o cérebro, aos 6 anos de idade, está 95% formado. Aliás, o cérebro, quando cresce, começa-se a ligar a todos os neurónios que estão à volta. É a mesma coisa que nós agora juntássemos todos nesta sala ao mesmo tempo, surgíssemos, o cérebro cresce a uma velocidade muito rápida. Entre a 12ª e a 12ª e a 16ª semana de gestação, o cérebro adiciona 250 mil neurónios por segundo. Portanto, portanto, não façam, se alguém tiver grávida ou tiver a minha grávida, entre a 12ª e a 14ª semana de gestação, não façam nada tóxico para o cérebro, porque ele está-se a multiplicar a uma velocidade extremamente rápida.
fica o alerta. O segundo estadio, como lhe chama o orador, é o período de incubação. É a fase em que durante meses pensamos um problema em que a nossa mente divaga sobre algo. E qual é a altura do nosso dia em que pensamos coisas completamente absurdas? É durante o sono, a altura em que somos muito criativos.
Paul McCartney, Yesterday, ele diz que foi a música mais fácil de escrever. Acordei, sentei-me ao piano e toquei. É exatamente igual à sonata de Tartini, a sonata ao diabo. Tartini é um compositor italiano que um dia tem um sonho, que é um sonho fantástico. Ele vende a alma ao diabo durante o sonho. O diabo aparece e diz, se me venderes a alma, eu dou-te uma composição. E ele vendeu a alma ao diabo e dá-lhe o violino. E o diabo toca-lhe a coisa mais bonita que ele já ouviu tocar. E ele acorda, e quando acorda, recorda de fragmentos da sua obra e compõe o que ele chama a sonata ao diabo. Mary Kelly, Frankenstein, surgiu durante o sono. Quem é a pessoa mais incrível na sua criatividade que Dalí? Dalí faz uma coisa incrível. Dalí senta-se. Senta-se com uma colher de ferro ou de prata na mão, abana-se até adormecer, até entrar no sono, aí deixa cair a colher, acorda, e naqueles segundos tem ideias. Ele desenvolve um método para não ter que esperar uma noite inteira de se induzir on and off durante o sono, múltiplas vezes. É uma coisa incrível, mas ele refere que durante o sono ele era extremamente criativo.
Ao período de incubação segue-se o da iluminação. É o momento eureka, em que tudo faz sentido.
As pessoas pensam que o Albert Einstein teve uma carreira longínqua ao longo da vida, sempre a criar. O Albert Einstein criou tudo em 1905, no chamado Anos Mirabilis. Ele, no espaço de 9 meses, publica todos os seus artigos importantes. E a partir daí, simplesmente viveu o resto da vida colhendo os louros do que fez. O relâmpago de Bohr estava num lago na Suécia e de repente diz que foi atingido por um relâmpago e conseguiu ter tudo lhe fez sentido. Aliás, há uma placa que diz mesmo aqui surgiu o relâmpago de Bohr. Mendeleev com a tabela periódica, a mesma coisa, surgiu-lhe do nada. E obviamente todos conhecem a velha maçã na cabeça de Newton. A maçã na cabeça de Newton não fez nada. Simplesmente, mas aquele momento em que ele ilumina e tudo lhe faz sentido é um momento muito importante.
Por aprofundar, ficou o quarto e último momento da criatividade, o da verificação. Sobraram, contudo, as perguntas.
Chamo-me João Emílio Almeida, sou várias coisas, sou informático, fiz doutoramento em inteligência artificial, portanto, sei alguma coisinha destas coisas, um pouco. E ele perguntar, avançando já assim muito para a frente, o que é que acha do Neuralink e quando é que nós podemos ligar uma pen USB para fazer download do conhecimento que temos no cérebro. Eu sei que isso é impossível, mas de onde é que estamos e até onde é que podemos ir?
Uma pergunta difícil para uma resposta otimista.
O Neuralink, para quem não sabe, é esta ideia desta companhia do Elon Musk para fazer aquilo que hoje em dia já se faz muito, que é os BCIs, Brain Computer Interface, ou seja, a capacidade de ligar o cérebro a computador. Hoje em dia, em macacos, já se consegue inserir ideias e já se consegue descodificar pensamentos. Obviamente que é muito mais fácil conseguir ler do que conseguir dar o input, mas eu acho que nós chegamos lá e o grande sonho é que até que ponto é que nós conseguimos externalizar o nosso conhecimento, porque há um campo da consciência que é muito abstrato, mas a consciência é biologicamente mediada. Obviamente que isso está longe, mas eu lembro sempre as pessoas, há 100 anos atrás, 20% da população europeia é dizimada pela peste espanhola, e nós não tínhamos antibióticos, nós não tínhamos nada. E o que nós fizemos em 100 anos foi incrível. Com o ritmo do progresso que nós temos agora, nós vamos chegar lá. Obviamente que eu acho que vamos chegar lá começando com pequenas áreas muito simples, como coisas fáceis, como a motricidade é uma coisa muito simples em termos cerebrais. E isso nós vamos começar a descodificar. Coisas muito mais complexas, coisas abstratas, como seja o amor ou isso, torna-se difícil, vai se tornar mais difícil. Eu diria que na nossa geração, enquanto nos próximos 40 anos, que a maior parte das pessoas que estão aqui espero que ainda estejam vivos, nós vamos ver este mundo da ligação a computadores extremamente avançada.
Tiago Reis Marques, o convidado desta semana das Conversas na Bolsa.